Vamos continuar as nossas audições. Temos connosco o Sr. Presidente do Sindicato do Ministério, dos Magistrados do Ministério Público, o Sr. Procurador Dr. João Palma e o Sr. Procurador Adjunto Dr. Rui Cardoso, que é o Secretário-Geral, a quem agradecemos a disponibilidade para estarem aqui desde já nesta fase da generalidade. Nós inicialmente, enfim, pelo conjunto de situações e pela urgência que foi posta, isto já está agendado para dia 13, como sabem, não sabíamos que conseguíamos fazer isto ainda na generalidade, pois o PSD tomou a iniciativa de um requerimento, enfim, e conseguimos fazer a reunião uma terça de manhã, o que nos possibilita adiantar um pouco mais de trabalho. Quero agradecer-lhes e desejar-lhes bom ano. Bom ano judicial no setor da Procuradoria, em todos os setores. Era bom o sinal.
É bom em tudo.
E, portanto, vamos dar início, como o Sr. Procurador, o Sr. Presidente do Sindicato bem sabe, porque, enfim, já vem aqui a esta casa com frequência. O que nos propunhamos era que fizesse uma primeira intervenção inicial. Eu peço-lhe desculpa deste ligeiro atraso, digamos, mas, enfim, várias perguntas e, portanto, os senhores juízes tiveram de prolongar um pouco. Enfim, não passaram muito, as alegações não passaram muito, não foram os advogados, de modo nenhum. Peço-lhe desculpa também por isso. Mas pronto, que fizesse uma intervenção inicial. E depois os senhores deputados porão as questões e Vossa Excelência, ou Vossa Excelência e os senhores Procuradores juntos, se assim o atender, responderão em conjunto às perguntas. É um gosto tê-los aqui, neste início de ano civil, digamos, e dou então a palavra ao senhor Procurador, Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Dr. João Paulo. Até a palavra. Então, está a ser gravado, como sabem. Não, creio que não está a ser emitido em direto, mas será depois, posteriormente.
Então, muito bom dia aos senhores deputados. Muito bom dia também aos senhores da comunicação social presentes. Desejar-vos a todos também um bom ano. Que haja saúde, que é o mais importante. E que corra tudo, enfim, pelo melhor. Também aqui na Assembleia da República. É sempre um prazer vir aqui. Quero agradecer também ao Sr. Presidente da Comissão a oportunidade que nos deu, a requerimento do PSD, de nos ouvir aqui hoje. Estas matérias são matérias muito sensíveis para o Ministério Público, muito interessantes para o Ministério Público, e, portanto, era, penso eu, fundamental que o sindicato pudesse aqui trazer a opinião que tem relativamente a estas questões. Nós não nos vamos alongar muito. A posição do sindicato relativamente a esta matéria é conhecida, quer dos senhores deputados, dos vários partidos com quem tivemos a oportunidade de reunir, a quem pedimos audiências e a quem tivemos a possibilidade de transmitir aquilo que pensamos sobre este assunto. É também do conhecimento público. E, portanto, não haverá necessidade de nos alongarmos muito. Eu faria uma primeira exposição inicial, peço ao Dr. Rui Cardoso se complete algum aspecto que ele considere que me falhou na minha exposição inicial, e depois teremos todo o gosto em responder às questões que os seus deputados entenderem por bem colocar ao sindicato. Começamos pelo fim. Nós somos veementemente contra estas alterações ao Estatuto dos Magistrados do Ministério Público. Somos veementemente contra por, fundamentalmente, duas ordens de razões. Por uma razão de inoportunidade destas alterações ao Estatuto e por uma razão que tem a ver com a substância das próprias alterações. Consideramos que é inoportuno rever, porque, como aliás é assumido pelo Governo, nesta proposta de lei, estas alterações são ditadas em função de necessidades financeiras, e nós consideramos que a matéria dos estatutos das magistraturas, seja do Ministério Público, seja judicial, é demasiadamente importante, demasiadamente delicada e exige, de tal maneira, equilíbrios que têm que ser refletidos e pensados, que consideramos que alterar esses equilíbrios, que foram equilíbrios construídos ao longo, enfim, da história da nossa democracia, com fatores que lhes foram sendo introduzidos gradualmente, mexer nesse desequilíbrio e alterá-lo em função de necessidades financeiras, penso que é no mínimo temerário e aventureiro. E, portanto, consideramos que os estatutos, nós próprios o temos dito, precisam, no que se refere ao Estatuto do Ministério Público, de uma revisão global, numa revisão global e sistemática que lhe confira, desde logo, que confira ao Ministério Público capacidade de organização que hoje manifestamente não tem. O sindicato tem sido muito crítico relativamente à forma como o Ministério Público se organiza, quanto à necessidade que há de reorganizar o Ministério Público para o dotar de capacidade de resposta nas suas várias áreas de ação, desde logo na ação penal, onde se levantam problemas de autonomia do Ministério Público, de independência dos magistrados do Ministério Público, como aliás alguns incidentes, processos disciplinares e outros que, enfim, temos tomado conta, têm dado nota. E, portanto, há, efetivamente, uma necessidade de repensar o estatuto dos magistrados do Ministério Público, e lamentamos que o Governo, que é Governo há dois anos, mas que no seguimento de um anterior Governo, chefiado pelo mesmo Sr. Primeiro-Ministro, não tenha tido ainda tempo para olhar para o Estatuto de uma forma, que eu diria, séria, porque não considero que esta seja, de uma forma séria, de uma forma sistemática e de uma forma objetiva, no sentido de dotar o Ministério Público dessas características que ele deve ter e que a Constituição prevê, que é a autonomia relativamente ao Governo. E, portanto, surgem agora, por força destas alterações, destas restrições financeiras, a necessidade, mais uma vez, de fazer estas reformas. É tanto mais curioso que o Parlamento, este mesmo Parlamento, há 3 ou 4 meses atrás, em função de uma necessidade particular, fotográfica, da alteração do Estatuto dos Magistrados do Ministério Público, para manter em função um determinado elemento da hierarquia do Ministério Público, estas questões foram todas discutidas. Os mesmos alertas que fizemos na altura, fazemos-los agora. Já nessa altura, também alertámos o Governo e a Assembleia da República para a necessidade de se fazer essa reforma global. Não se fez nessa altura, não se volta a fazer agora, porque precisamente tudo o que é a necessidade de alterar globalmente o Estatuto fica para trás e vamos alterando o Estatuto em função de razões que eu até me dispenso às vezes de comentar, prefiro até nem as comentar. E, portanto, resumindo, quanto à inoportunidade, nós reclamamos e dizemos que exigimos, quase como sindicato, uma alteração global do Estatuto no sentido de reforçar essa capacidade da organização. Somos completamente contra alterações deste tipo, no fundo, esta é uma segunda tentativa relativamente a essa primeira que aconteceu já no verão. Devo dizer, aliás, que é curioso que isto seja assim, porque foi o Sr. Ministro da Justiça, o atual Ministro da Justiça, que sempre entendeu que as alterações ao Estatuto dos Magistrados do Ministério Público era qualquer coisa de fundamental para ele, e propôs ao Sr. Procurador-Geral da República que avançasse com alterações aos Estatutos. Dizia ele que, de facto, o nogórdio do Ministério Público e a necessidade aqui de aproximar sindicato e Procuradoria-Geral, no fundo de criar aqui uma coesão interna no Ministério Público, passava pelas alterações ao Estatuto e pela remoção daquelas normas inconstitucionais, na nossa perspectiva, alteradas em 2007. Um pouco contra a nossa opinião, o Sr. Procurador-Geral da República assumiu esse encargo e constituiu, no âmbito do Conselho Superior do Ministério Público, uma comissão para a alteração do Estatuto. Essa Comissão para a Alteração do Estatuto fez um determinado trabalho, que é um trabalho aturado, que tem em vista a tal revisão global, apresentou esse trabalho ao Sr. Procurador-Geral, vai fazer um ano agora em fevereiro, e continua tudo exatamente na mesma, ou seja, não veio da Procuradoria-Geral da República nenhuma proposta de alteração ao Estatuto, sendo que nós, sindicato, questionamos muito se deverá ser a Procuradoria-Geral da República ter a iniciativa de alterar o Estatuto, uma vez que é uma iniciativa, obviamente, do Parlamento ou do Governo, é uma alteração legislativa e, portanto, devem ser ouvidos, obviamente, não só a Procuradoria, o Conselho Superior do Ministério Público e o sindicato, mas ouvidos e não sermos o próprio promotor dessas iniciativas. Mas, enfim, o Sr. Procurador-Geral não entendeu assim, resolveu avançar com essa alteração, e essa alteração está a ser discutida e debatida por sugestão e por iniciativa do Sr. Ministro da Justiça. Ora, confrontamos agora novamente à revelia dessa revisão global pedida pelo Sr. Ministro da Justiça ou o Sr. Procurador-Geral da República, confrontamos agora com uma segunda tentativa de alteração cirúrgica do Estatuto. Compreender isto? Bom, nós não compreendemos isto, foge-nos à lógica, ao senso, e por isso dizemos que isto é tudo menos inoportuno. Devo acrescentar em relação a isso que o próprio sindicato, a solicitação do sindicato, reuniu na terça-feira passada com a tal comissão que está encarregue da alteração ao Estatuto, comissão essa criada no âmbito do Conselho Superior do Ministério Público, a quem nós solicitámos uma reunião no sentido de tentar encontrar consensos mínimos entre o sindicato e essa comissão relativamente a essas alterações ao Estatuto. Essa comissão, de facto, produziu um trabalho, um bom trabalho. Há soluções com as quais nós não concordamos de todo, há outras com que concordamos completamente e, portanto, parece-nos a nós que, além do mais, seria uma pena não aproveitar o trabalho daquela comissão. E, nesse sentido, o sindicato teve a iniciativa de propor e foi aceito pelos membros da comissão e pela Procuradoria e reunimos na terça-feira passada, numa reunião de 4 horas e meia, para discutir exatamente essa alteração mais global e mais geral ao Estatuto. Portanto, alterar agora o Estatuto em função disso não se percebe. Tanto mais que essa comissão inclui, entre outras pessoas, membros designados pelo próprio Ministro da Justiça. Portanto, o Sr. Ministro da Justiça, através desses representantes que lá estão também para isso, podia ter incluído estas matérias na tal proposta da comissão. Ora, se formos folhear e ler a proposta da comissão, em nenhum aspecto da reforma proposta pela comissão se fala lá destas questões que agora esta proposta pretende tratar. Repito aqui, enfim, muitas das dos argumentos que nós usámos na altura, quando foi da tentativa de manutenção em funções do seu vice-procurador-geral, uma questão relativamente à qual não temos tabus nem qualquer limitação nem constrangimento. Fomos contra, batemos-nos contra. Os mesmos argumentos são em grande parte utilizados nesta sede também de alteração agora proposta. Somos contra a substância também destas alterações. Somos contra a substância porque ela tem uma visão economicista, exclusivamente economicista, que faz provavelmente cada vez menos sentido, tendo em conta os êxitos económicos, hoje, aliás, anunciados pelo Sr. Primeiro-Ministro, e, portanto, começamos a ter alguma dúvida quanto à justificação destes cortes salariais face aos êxitos da política económica. E por isso, ainda também mais por isso, achamos que mexer nos estatutos dos magistrados do Ministério Público e nos estatutos dos magistrados judiciais, no sentido de lhe retirar esses equilíbrios que tinham e que foram construídos em grande parte pelo mesmo partido que agora tem a iniciativa de os querer retirar, é uma coisa absolutamente inaudita. Nós, em sede de governo, falámos com o senhor, enfim, nas reuniões que tivemos no âmbito do governo, quando discutimos estas questões, perguntámos, entre outras coisas, qual era a repercussão financeira destas medidas no orçamento, ao menos para termos a noção de, enfim, em termos de valores, em termos numéricos, qual era o valor desses sacrifícios que nos estavam a ser pedidos. Nós fizemos essa pergunta ao Governo. O Governo não nos respondeu qual é o impacto financeiro destas medidas que tenta implementar através desta alteração ao Estatuto. Deixamos novamente aqui essa pergunta para os senhores deputados, designadamente os deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Era bom que nos esclarecesse a nós e, sobretudo, à comunicação social e, por via da comunicação social, ao público lá fora, quais são as poupanças que se fazem em termos de cortes destes privilégios assim chamados dos magistrados. Na nossa perspectiva, o verdadeiro objetivo, e dizemo-lo claramente e também sem temores nem constrangimentos, o verdadeiro objetivo destas propostas são retomar uma política que foi seguida na primeira legislatura, com maioria absoluta, que de certa forma foi interrompida com o atual Ministro da Justiça numa tentativa de aproximação e de pacificação do mundo judiciário, e que foi, a propósito destas alterações, destas restrições financeiras, posta novamente em causa, retomando-se essa tal política da primeira legislatura de maioria absoluta, e que visa, na nossa perspectiva, sobretudo, explorar os sentimentos mais negativos da sociedade portuguesa, acenando com uma série de privilégios, supostos privilégios, que os mestrados de todo não têm nem querem ter, para criar o clima, um clima que visa, na nossa perspectiva, fundamentalmente, enfraquecer o Poder Judiciário. Nós temos dito, o Poder Judiciário está enfraquecido como nunca esteve. Os níveis de independência do Poder Judiciário estão no limiar mínimo destes 35 anos de democracia, e na nossa perspectiva, na perspectiva do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, o que se pretende aqui, novamente, é afetar de forma muito clara a imagem da Justiça, a imagem dos tribunais, para, de facto, se atingir esse desidrato final, que é a tentativa, de facto, de domínio sobre o judicial. E dizemo-lo claramente e sem receios. Relativamente às situações em concreto, subsídio, portanto, são essencialmente quatro as situações que estão previstas nestas alterações: subsídio de compensação e de fixação, regime das acumulações, jubilação. Em relação a tudo isto, nós achamos que é triste porque nós acompanhámos o processo de reforma, o processo desta proposta do Governo, e devemos dizer que tivemos 5 ou 6 reuniões no Ministério da Justiça, e achamos que tudo isto é uma tristeza, porque de facto a forma como estas alterações foram sofrendo elas próprias alterações de uma reunião para a outra, de uma forma completamente impensada, à medida que nós íamos confrontando o Governo com problemas que resultavam claramente do texto dessas propostas, demonstra bem que há aqui um denominador comum em todas elas, que é, de facto, atingir os magistrados, atingir os tribunais. Eu chamava a atenção, de um ponto de vista paradigmaticamente, para a questão do subsídio de compensação. O subsídio de compensação, na primeira reunião com o Governo, foi-nos dito que era preciso encontrar aqui uma forma de tributar o subsídio de compensação. Que a única dúvida era, tributa-se o subsídio de compensação como ajuda de custo ou tributa-se como em sede IRS? Era a única dúvida que tinha. Na segunda reunião, passados 5 ou 6 dias, na semana seguinte, foi-nos avançada uma nova proposta. Essa nova proposta tentava, essencialmente, acabar com o subsídio de compensação pelo não uso da casa de função. O que é que se dizia? Dizia-se que esse subsídio só era atribuível a pessoas que residissem fora da comarca. Ora, isto era acabar com o subsídio de compensação em 90% e tal dos casos, porque os magistrados, por força dos estatutos, têm necessariamente residência no sítio onde trabalham. E, portanto, atribuí-lo só àqueles que exerciam funções fora da área da residência era, na prática, acabar com o subsídio de compensação. Portanto, isto criou, obviamente, uma convulsão enorme nos tribunais, porque é um facto que o subsídio de compensação é uma componente fundamental do sistema retributivo dos magistrados, e é o assim porque os governos, todos os governos, com a conivência dos sindicatos, provavelmente de uma forma perversa, se serviram deste subsídio de compensação para alterar os vencimentos dos magistrados, e portanto para não produzir efeitos em cadeia noutros vencimentos. O que é certo é que foi assim, bem ou mal foi assim, o sindicato também terá aqui as suas responsabilidades. Agora, acabar com o subsídio de compensação para os magistrados, quer para os magistrados no ativo, quer para os magistrados jubilados, porque aqui eu não distingo, era de facto qualquer coisa de quantitativamente insuportável para os magistrados. Isso criou, obviamente, uma revolta grande que há até tido ecos no Governo, porque de facto os colegas todos dos tribunais todos ficaram todos, enfim, altamente preocupados com esta proposta do Governo, o que provocou uma nota do Sr. Secretário de Estado da Modernização Administrativa, se não estou em erro, que fez a questão de nos enviar aos sindicatos para nós difundirmos pelos colegas, a dizer que afinal que já não iam acabar com o subsídio de compensação. E então vamos ver qual é a terceira proposta. A terceira proposta, na reunião seguinte, já não era acabar com o subsídio de compensação, era transformar aquilo em despesas de representação. Portanto, não se acabava com o subsídio, mas transformava-se em despesas de representação, o que desde logo motivou também a reação do sindicato e penso que da Associação Sindical dos Juízes, porque os magistrados do Ministério Público consideram, e os juízes penso que também, que não temos que ter despesas de representação. E portanto achámos que, além do mais, a terminologia despesas de representação era qualquer coisa que não se nos aplicava. Uma quarta versão, que é, presumo, a versão final, é chamar a isto o suplemento de função. Aquilo que nós sempre entendemos é que a única saída para isto seria chamar-lhe, eventualmente, suplemento de exclusividade, porque é de facto esse o traço que distingue o estatuto dos mestrados. Somos obrigados a uma exclusividade obrigatória, o sindicato, a direção do sindicato considera que deve continuar a ser assim, devemos continuar a estar vinculados a esse estatuto da exclusividade, e a exclusividade é de facto o traço distintivo das magistraturas. Não é uma exclusividade facultativa, como noutras profissões, nos médicos e eventualmente noutras profissões, é uma exclusividade obrigatória, e considerávamos de facto que haver alguma alteração poderia ser nesse sentido. Mas, portanto, esta cronologia de propostas e de contrapropostas e de alterações demonstra, de facto, que o Governo não refletiu suficientemente sobre as consequências de cada uma destas alterações. Havia uma delas que inclusivamente excluía a atribuição deste subsídio aos senhores juízes desembargadores, aos senhores conselheiros e aos senhores procuradores-gerais adjuntos. Nós chamamos a atenção para isso ao Governo. O Governo não tinha pensado nisso e alterou. E, portanto, isto dá bem a nota daquilo que eu disse inicialmente. Dá nota de que há aqui um denominador comum. O denominador comum não é refletir sobre isto, sobre as consequências disto, sobre os desequilíbrios que se vão aqui introduzir com estas alterações. O denominador comum é como é que nós vamos aqui atingir especificamente esta classe de magistrados judiciais e do Ministério Público. O subsídio de fixação, como o próprio nome indica, é um subsídio que tem como objetivo fixar as pessoas nas ilhas para combater os custos da insularidade. Continuam a existir os custos de insularidade, ainda hoje, apesar das viagens mais baratas de algumas empresas de aviação. E, portanto, continuam a existir esses custos. Eu digo isto porque a determinada altura do debate com o Governo foi-nos dito que agora as viagens para a Madeira e para os Açores são muito baratas, são quase mais baratas do que ir ali a Torres Vedras. E, portanto, foi-nos dado esse argumento. É evidente que a insularidade, o Sr. Deputado Hugo Veloso é particularmente sensível à insularidade, depois poderá explicar-nos um pouco. Mas, portanto, tentava acabar-se com o subsídio de fixação. Nós logo dissemos que provavelmente isso seria uma prenda que os próprios adeptos da regionalização da justiça, que existem algumas pessoas que, aliás, historicamente têm sempre defendido isso, não estariam à espera deste bónus por parte do Governo Central de lhes dar, de facto, esse argumento no sentido da regionalização da justiça. Logo perceberam, de facto, que não se podia acabar com o subsídio de fixação. Agora, o subsídio de fixação é atribuído a todos, propõe-se atribuí-los a todos, desde que não tenham residência própria naquele local. Não se sabe qual é aquele local. Se estão a falar da comarca em concreto, quando se fala daquele local, estão a referir à região autónoma, na globalidade. Se a pessoa não pode ter casa no Funchal, mas pode ter casa, por exemplo, no Porto Santo, não se percebe exatamente o que é que querem dizer com isto. E, portanto, também relativamente ao subsídio de fixação, falta aqui a reflexão relativamente à sua natureza, à sua razão de ser, à sua razão de existência histórica, à razão da sua atribuição, e posso-vos dizer que são muitos os colegas que, obviamente, se querem vir embora da Madeira e dos Açores, porque sentem que há aqui uma tentativa de os penalizar financeiramente e, obviamente, que não estão muito seguros relativamente às políticas que vão ser seguidas no futuro, se não forem agora, o que é que acontecerá daqui a médio e longo prazo. E, portanto, as pessoas começam a pressentir, de facto, que há aqui qualquer coisa que se pretende jogar no sentido de os penalizar. E, portanto, tratam de resolver as suas vidas vindo embora para o continente, obviamente. Portanto, isso vai, obviamente, causar prejuízos também na justiça que se faz nos Açores e na Madeira. Isto transporta-nos já agora para um outro comentário que tem a ver com a jubilação. A jubilação é qualquer coisa de absolutamente... Foi como um elefante que entrou numa loja de porcelana, como se costuma dizer. Anunciar alterações ao estatuto da jubilação da forma como foi feita é de uma irresponsabilidade absolutamente inadmissível em pessoas responsáveis, como deviam ser os membros do governo, trataram destas matérias. Nós temos noção... Enfim, serão 60, 70 colegas que estão a pedir a jubilação. Estão em condições de o fazer. Vão fazê-lo porquê? Porque, entretanto se anunciou que o Estatuto da Jubilação já não irá mudar como era suposto mudar, mas eles não acreditam. Já não acreditam no que é que se vai passar. Já não sabem se vai mudar, se não vai mudar, em que sentido é que vai mudar. E, portanto, como estão desconfiados relativamente às intenções efetivas que o Governo tem relativamente a esta matéria, o que eles pensam é, espera aí, deixa-me ir embora enquanto posso, né? Porque não quero ser confrontado com uma situação que me penalize daqui a uns meses ou daqui a umas semanas. E, portanto, trataram de resolver a sua situação, pedindo a jubilação e saindo. Portanto, isto é particularmente grave numa situação em que o Governo há a crescer essa saída por força dessa incerteza gerada pela gestão que tem feito das normas à volta da jubilação, se prepara para acrescer a isso o congelamento, não só do curso especial que era para ter existido e que a Assembleia da República tinha aqui tratado por unanimidade há 2 anos, prevendo a possibilidade de cursos especiais. Os cursos especiais já ocorreu um ano passado, o deste ano não houve. A lei estava em vigor só até o dia 31 de dezembro de 2010, portanto já provavelmente não vai haver o segundo curso especial, ou não vai de todo haver o curso especial. O curso normal também não se sabe se vai haver. Era outra pergunta que eu deixava no ar, que era a comunicação social, para que a dirijam ao seu ministro, ao governo, que era aos seus deputados do Partido Socialista. Sabem se o SES vai funcionar, se vai haver curso normal de formação de mestrados? Nós temos feito esta pergunta e não obtivemos resposta a esta pergunta na sede própria, por isso achamos que temos legitimidade para a fazer aqui publicamente. Portanto, acrescendo à questão da jubilação, o congelamento das entradas para o Centro de Estudos Judiciários, o que temos é um quadro que já hoje é deficitário. Eu relembro que há cerca de 60 substitutos de mestrados do Ministério Público colocados nas comarcas, com prejuízo para as populações, porque não são servidas por pessoas preparadas no sítio certo, que é o Centro de Estudos Judiciários. E, portanto, são pessoas que são recrutadas, muitas vezes com critérios absolutamente desconhecidos, pelo menos do sindicato. E, portanto, a crescer esses 60 representantes, é evidente que vai haver um déficit muito acentuado de quadros de mestrados do Ministério Público. Face a isto, o que é que o Governo se propõe fazer? Propõe-se mexer e penalizar a acumulação de serviço. É evidente que, havendo menos mestrados, havendo provavelmente mais trabalho, porque há mais crise, a crise social vai se refletir necessariamente nos tribunais, vai haver mais recurso ao Tribunal de Trabalho, vai haver mais recurso aos tribunais de família, vai haver mais recurso a todos os tribunais em função de um clima de crise que já provavelmente ninguém desmentirá que existe. O que vai acontecer é que vai haver menos capacidade de resposta por parte também do quadro de mestrados do Ministério Público. Vai crescer, eventualmente, a déficits que existem também ao nível dos funcionários, já que me parece que os juízes, pelo menos antes desta questão da jubilação supor, tinham os quadros deles preenchidos. Portanto, o que é que vai haver? Vai haver necessidade de pôr mestrados do Ministério Público a fazerem o trabalho deles e a fazer o trabalho de outros colegas que deviam existir e que não existem, porque ou se foram embora ou não entraram aqueles que deviam ter entrado. Portanto, o que é que o Governo se propõe fazer relativamente a isto? Propõe-se alterar os pressupostos do pagamento das acumulações de serviço, dificultando o pagamento das acumulações de serviço aos mestrados, que vão ser obrigados a fazer acumulações de serviço necessariamente por um ano, como está previsto na proposta. A proposta diz que os mestrados têm, se forem chamados a fazê-los, têm que fazer acumulação de serviços sem se poderem livrar, digamos assim, dessa acumulação de serviços durante o prazo de um ano. Só depois de decorrer esse prazo de um ano é que não são obrigados a continuar a acumular. Portanto, o que o Governo pretende é pôr os mestrados a trabalhar mais do que trabalham. Haverá alguns que ainda têm a capacidade de trabalho, não está esgotada. Haverá outros que já esgotaram neste momento e, portanto, não têm tempo para trabalhar mais do que trabalham. O que o Governo pretende é pô-los a trabalhar mais sem lhes pagar. E, portanto, obviamente que este sistema de pagamento das acumulações de serviço não podia obter uma maior oposição do que aquela que obtém por parte dos sindicatos magistrados do Ministério Público, porque não estamos minimamente disponíveis para colaborar com um sistema que nos penaliza, que nos degrada a imagem perante o público, que nos tenta apocar e desqualificar perante a opinião pública, enquanto, entretanto, e paralelamente a isso, nos exigem que sejamos nós a suportar os déficits das políticas irresponsáveis de justiça que têm estado a ser seguidas. Nós dissemos há uns tempos a esta parte que a justiça ia entrar em colapso, provavelmente já entrou em colapso. Há tribunais neste momento onde não é paga a água, não é paga a eletricidade, não existe papel. O déficit do sistema de justiça de 2008 e de 2009 será de 320 e tal milhões de euros. Provavelmente com as contas de 2010 chegar-se-á perto dos 500 milhões de euros. Bom, os mestrados já ganham o que ganham há 15 ou 20 anos. que o Estatuto dos Magistrados do Ministério Público, o Estatuto Remuneratório dos Magistrados do Ministério Público e dos juízes não é mexido. E nunca houve este buraco nas contas da Justiça. Portanto, não é seguramente por causa dos vencimentos e dos subsídios pagos aos magistrados que o buraco da Justiça existe. Portanto, aquilo que, o desafio que nós fazíamos ao Governo era que, em vez de andar com estas alterações, a tentar penalizar quem trabalha nos tribunais, que gerisse de uma forma rigorosa, racional e séria, os recursos financeiros da área da Justiça. E que os recursos financeiros da área da Justiça, aquilo que lhes foi feito, os buracos que existem, as contas que fossem auditadas e que fossem auditadas não só pela Assembleia da República, eventualmente pelo Tribunal de Contas, que já tem relatórios bem explícitos e bem claros relativamente à desorganização financeira do Ministério da Justiça, mas que se fizesse também, ao nível do Ministério Público, a investigação que tem que ser feita. O sindicato não tem poderes para abrir investigações, mas há quem tenha. E nós perguntamos porque é que essas investigações não estão abertas e não estão a ser feitas. Porque provavelmente era do interesse público que se fizessem. Talvez todos percebêssemos então para onde é que vai o dinheiro e porque é que não existe dinheiro para o essencial, que é pagamento de salários, pagamento de água, de eletricidade e de outras coisas que são fundamentais para que a Justiça funcione. Passava a palavra ao Dr. Ricardo.
Se o Presidente me der
autorização, obviamente.
Claro que sim.
Embora nós estamos a ficar atrasados.
Muito obrigado, Sr. Presidente. São 2 minutos só para precisar e explicitar a gravidade da situação, de uma situação já referida pelo Dr. João Palma, que é a que respeita ao pagamento das acumulações de funções. Vai haver mais necessidade disso, é um facto. O Governo altera isso, propõe alterar isso nesta proposta de lei, quer relativamente aos magistrados do Ministério Público, quer relativamente aos juízes. Para os juízes, e bem, diz que essa acumulação de funções, para além daquela que o magistrado, em concreto, tem por ter sido colocado em determinado lugar, só é possível com a sua concordância. E bem, para o Ministério Público a situação é totalmente diferente. Não sei se de forma consciente ou inconsciente, mas o que é certo é que aquilo que é proposto é o seguinte. No artigo, nas alterações propostas ao artigo 73 do Estatuto do Ministério Público, que é quando a acumulação de serviço seja realizada com outro departamento, comarca ou outro tribunal, há lugar ao pagamento, que é reduzido, que antigamente, ou melhor, até agora, a lei vigente hoje é entre 1/5 e a totalidade e passará a ser entre 1/5 e 3/5. Há pagamento e a pessoa é obrigada até 1 ano a trabalhar noutro tribunal, outro departamento ou noutra comarca. 1 ano é muito tempo. Mas o pior não é isso. O pior é aquilo que é feito dentro do próprio departamento, dentro da própria comarca, dentro do próprio tribunal onde é que essa pessoa está. Porque a pessoa ficará obrigada a trabalhar e não receberá nada. Isto é uma forma de institucionalizar no Ministério Público a escravatura, porque as pessoas serão obrigadas a trabalhar e não há limites para o trabalho que lhe pode ser atribuído e é expresso que não será pago. É concretamente querer, como disse o Dr. João Palma, que os magistrados do Ministério Público, com o seu trabalho, gratuitamente tapem os buracos que existirão, seguramente, no Ministério Público com estas alterações. As pessoas serão obrigadas a trabalhar dentro do seu tribunal, dentro da sua comarca, dentro do seu departamento, e não receberão. Na verdade, não há nenhuma distinção a fazer entre o trabalho que é feito, para além daquele que está atribuído àquele local, àquele lugar onde a pessoa foi colocada. Não há nenhuma diferença se a pessoa for acumular com o trabalho de um colega que está de baixa, por exemplo, que está dentro dessa comarca, desse tribunal ou desse departamento, com o do colega que está noutro departamento, noutra comarca, noutro tribunal. Não é trabalho dele, não é trabalho que lhe está atribuído, não é trabalho que lhe seja exigível que faça gratuitamente. E é isto que o Governo está a querer, digamos, institucionalizar com estas alterações. Isto para nós é manifestamente inadmissível, ilegal e seguramente até inconstitucional. Era o único aspecto que eu queria acrescentar àquilo que disse o Dr. João Paulo.
Muito obrigado, Sr. Procurador Junto, Rui Cardoso. Srs. Deputados, questões. Eu tenho escrito primeiro que todos a Sra. Deputada das Amorais, mas vou dar para a Sra. Deputada Helena Pinto, que me solicitou, que vai só fazer uma brevíssima intervenção e vai ter de sair. Nos demais, eu pedia uma grande contenção pelo seguinte: nós às 3 horas temos para uma audição ordinária o Ministro da Presidência. Às 15 horas, em ponto. Acho que é nesta sala mesmo. São muitos secretários de Estado, portanto, é uma coisa muito longa. Portanto, enfim, dentro do possível, sem limitações, mas dentro do possível, pelo menos temos de terminar antes das 3 da tarde. Senhora Deputada Helena Pinto, tem a palavra. Do Bloco Esquerdo. Muito obrigado, Sr. Deputado Helena Pinto, Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado Teresa Moraes, de PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo naturalmente o sindicato na pessoa dos Srs. Procuradores João Palma e Rui Cardoso, em nome do meu grupo parlamentar. Naturalmente que a posição do sindicato não é nova para nós, para todos nós. Foi por diversas vezes esclarecida e reiterada ao longo deste processo negocial, chamemos-lhe assim, que culminou com a apresentação desta proposta de lei, mas naturalmente que era muito importante que formal e institucionalmente o sindicato fosse ouvido nesta comissão e que o fosse antes da discussão em plenário, razão pela qual o PSD requereu a vinda deste sindicato e da Associação Sindical dos Juízes à primeira comissão neste momento. Num momento em que, inclusivamente, não tem ainda definitivamente definida a sua posição de voto em relação a este diploma, não podendo, no entanto, deixar de dizer, desde já, que ele nos suscita reservas de diversa ordem. Eu peço desculpa por alguma repetição que tenha que ocorrer entre alguma argumentação expendida agora e aquela que foi na audição anterior, mas a verdade é que os nossos convidados são outros, embora as matérias sejam comuns às reuniões com ambas as instituições e, portanto, naturalmente, algumas das questões tenham que ser repetidas. Eu queria sublinhar aquilo que foi dito aqui pelo sindicato relativamente à inoportunidade desta proposta, lembrando que, de facto, alguns dos artigos que agora a compõem foram desintegrados da proposta de lei do orçamento, rejeitados na altura pelos partidos da oposição que não aceitariam votar, viabilizar esses artigos, designadamente pelo PSD, que não aceitou que as alterações aos estatutos fossem feitas em sede orçamental, mas também aparece agora a renovação de uma proposta então feita há 2 meses atrás nesta casa e que foi rejeitada por toda a oposição e que dizia respeito à possibilidade de nomeação de procuradores gerais adjuntos jubilados para o exercício de funções na Procuradoria-Geral da República. Portanto, digamos que, num pacote adicional, o Governo apresenta agora uma proposta de lei que, por um lado, não só adita como já altera normas da Lei do Orçamento em vigor há meia dúzia de dias, como pretende ressuscitar uma proposta que aqui foi reprovada há 2 meses. E, portanto, por estas razões, já se vê que temos reservas quanto à apresentação neste momento desta proposta, mas a inoportunidade não consiste apenas nisso. Consiste, de facto, como também disse o Sr. Procurador João Palma, na circunstância de estar a decorrer um processo de ponderação do Estatuto dos Magistrados Judiciários e dos Magistrados do Ministério Público designadamente, no caso do Ministério Público, através da dita comissão que faz parte, ou no âmbito do Conselho Superior do Ministério Público, e que a que o Sr. Procurador aqui se referiu a semana passada, o Sr. Procurador-Geral da República, dizendo que hoje mesmo, dia 11 de janeiro, teria lugar uma reunião do Conselho Superior do Ministério Público em que iam ser discutidas as diversas propostas elaboradas não só pelo Procurador, mas também por essa Comissão, de uma revisão global do Estatuto do Ministério Público. Portanto, se há a decorrer uma ponderação e uma reflexão de fundo sobre o Estatuto do Ministério Público, que sentido poderá fazer que venha o Governo com mais uma proposta de revisão pontual, apressadamente e poucos dias depois da aprovação do Orçamento de Estado? Ora bem, o sentido que faz, parece ser só um, é o de querer acrescentar à redução do vencimento dos magistrados já determinada em 10% no Orçamento de Estado e ao corte nos subsídios de 20%, então determinada uma nova forma de tributação dos suplementos que os magistrados recebem, sendo que tivemos hoje, e com certeza os senhores procuradores terão da parte do Partido Socialista uma explicação mais detalhada sobre isso, porque é ao Partido Socialista que compete esclarecer. Em todo o caso, como não tenciono fazer para já outra intervenção, tenho de o dizer já, tivemos hoje aqui a apresentação de uma nova interpretação deste regime, que nos foi trazida pelo Sr. Deputado Manuel Seabra, do Partido Socialista, segundo a qual os magistrados serão até beneficiados com esta proposta de lei, uma vez que se estará a proceder à integração do suplemento de função na remuneração dos magistrados e, portanto, o tal corte de 20% operado por força da lei do orçamento virá a ser para futuro apenas de 10% quando esta lei for aprovada, uma vez que é 10% o corte que se vai aplicar à remuneração dos magistrados. Ora bem, eu sobre isto, e mais uma vez com a intenção de não fazer outras intervenções, veremos se isso é de todo possível, peço desculpa aos nossos convidados para neste particular me dirigir diretamente ao Sr. Deputado Manuel Seabra e pedir-lhe que atente no número 5 do artigo 29 da proposta de lei do Governo, onde, ao contrário do que ele afirmou, se diz exatamente que o montante do suplemento não é englobado no rendimento dos magistrados. Portanto, afinal, é capaz do Sr. Deputado ter que reformular aqui e trazermos agora a quinta interpretação possível da conjugação entre aquilo que o Governo propõe na proposta de lei 45 e aquilo que propôs no Orçamento de Estado. Em todo o caso, e com certeza os senhores procuradores carecerão de mais explicações do Partido Socialista sobre isto, mas em todo o caso deixo já antecipadamente formulada a questão, que é uma questão genérica de saber como é que de facto interpretam e conjugam aquilo que foi disposto na lei do orçamento acerca do corte nos subsídios e aquilo que é agora disposto na proposta de lei 4511, no que diz respeito aos mesmos subsídios, sendo certo que agora se lhes alteram as denominações e, portanto, aquilo que então estava previsto de corte no subsídio de compensação, agora aplicar-se-á ao suplemento de função. Ouvimos aqui a interpretação da Associação Sindical dos Juízes acerca desta matéria e é também para nós importante saber como é que o sindicato interpreta isto é, qual é o pacote total de cortes e de tributação adicional que, do vosso ponto de vista, decorre desta proposta. Por fim, e encurtando de acordo com aquilo que foi a orientação do Sr. Presidente, esta ronda de perguntas ao essencial, eu gostava de voltar ao tema nomeação de Procuradores Gerais Adjuntos Jubilados, que agora vem proposta no artigo 140, portanto, a alteração proposta no artigo 148, número 2, e para dizer o seguinte. Esta matéria foi suscitada na reunião da semana passada com o Sr. Procurador-Geral da República, que muito insistentemente frisou a necessidade de aprovação desta norma. Na altura, perante uma pergunta de um deputado do Grupo Parlamentar do PSD sobre a questão de saber se considerava que esta norma o habilitava a voltar à intenção de nomeação do seu anterior vice-procurador-geral adjunto, vice-procurador-geral da República, peço desculpa, respondeu que essa questão estava ultrapassada, que o procurador em causa estava jubilado e que nada havia a acrescentar a esse caso concreto, a essa situação pessoal, mas que considerava de facto imprescindível a aprovação desta norma por outra ordem de razões. Em primeiro lugar, assinalando a semelhança com o que considera dever existir com o Estatuto dos Magistrados Judiciais, criando uma norma idêntica e, por outro lado, eu diria, sobretudo, enfatizando a necessidade de reforço de meios humanos no Ministério Público e justificando a necessidade de aprovação dessa norma com o reforço que ela viria a permitir para o exercício de determinadas funções na Procuradoria, frisando muito a necessidade, por exemplo, das equipas de inspeções que estariam neste momento a ficar desprovidas de elementos mais antigos e mais qualificados para proceder às inspeções do Ministério Público. Ora bem, é conhecida a falta de recursos no Ministério Público, ela foi mesmo, aliás, agora frisada pelo Sr. Procurador João Palma, não era naturalmente matéria que nós desconhecêssemos, portanto sabemos dessa necessidade e dessa premência, mas também sempre nos pareceu que essa falta se sentia mais agudamente na base da carreira e não no topo. E sempre pensámos, de acordo com as informações que eram disponíveis, que de facto era preciso reforçar o acesso à carreira na base, porque é nos tribunais ordinários, inferiores, que essa falta sobretudo se sente, e não tanto naquelas funções para as quais naturalmente um procurador-geral adjunto jubilado pode ser nomeado, porque não estará com certeza a passar pela cabeça do seu Procurador-Geral da República, digo eu, e ele também aqui não o afirmou, essa é que é a verdade, nomear procuradores-gerais adjuntos para funções nos tribunais de primeira instância. Com certeza que isso não será possível. Portanto, sendo assim, eu gostava de colocar esta questão ao sindicato para que pudesse formular a sua posição e a sua opinião perante aquilo que foi a defesa desta intransigente da necessidade desta norma por parte do Sr. Procurador, no sentido de saber se o sindicato entende que, de facto, esta norma poderá ajudar a resolver a falta de recursos do Ministério Público. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Deputada Teresa Moraes, PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Lobo D'Ávila do...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo também por cumprimentar o Dr. João Palma, o Dr. Rui Cardoso. E queria começar por, obviamente, por agradecer os contributos que aqui deixaram e que, obviamente, todos os partidos políticos não deixarão de considerar no seu processo de tomada de posição e no próximo debate de quinta-feira a propósito desta matéria. Eu queria dizer que, do nosso ponto de vista, há de facto duas matérias relevantes, muito relevantes, e que implicam algumas considerações. Obviamente, também não poderei deixar de repetir aquilo que também disse há bocado a propósito da outra audição da Associação dos Sindicatos Magistrados Judiciais, e que tem a ver, sobretudo, com uma consideração política inicial, que tem a ver com esta questão das medidas de sacrifício que são impostas a todos, e obviamente nessa medida não poderão deixar de se colocar também aos magistrados judiciais e aos magistrados do Ministério Público, mas tem também a ver com aquilo que está hoje em causa e que também já foi assumido pelo próprio Ministro da Justiça, que é a sustentabilidade financeira do próprio Ministério da Justiça. E, de facto, é um dia de revelações e um dia de revelações extraordinárias. Diz-nos aqui o Sr. Deputado Manuel Seabra que este pacote de medidas que aqui foram apresentadas e que estão neste momento em cima da mesa com esta proposta de lei significam, por aquilo que disse há bocadinho, 28 milhões de euros ano de, não sei se poupança, julgo eu. De facto, são números que foram aqui referidos e, portanto, respondendo a essas preocupações que o sindicato também manifestou ao longo deste processo junto do Ministério da Justiça para saber qual era a repercussão financeira deste pacote de medidas, portanto, hoje sabemos que são 28 milhões de euros ano. Eu diria que, de acordo com o buraco financeiro do Ministério da Justiça detectado pelo Tribunal de Contas, 323 milhões de euros, não pondo em cima da mesa os números, eventuais números, eventual descalabro do ano 2010, mas apondo apenas os números 2007, 2008 e 2009 que são conhecidos, estamos a falar de 323 milhões de euros, eu diria que seriam precisos 12 anos, pelas contas rápidas que aqui fiz, de um pacote similar de medidas, portanto seria preciso que nos próximos 12 anos existisse o mesmo pacote
de medidas para os senhores magistrados para conseguir, pelo menos, reequilibrar apenas o déficit do Ministério da Justiça. Não estamos a falar do déficit geral que está em causa, estamos a falar única e exclusivamente, e estou a falar única e exclusivamente daquilo que está em cima da mesa no Ministério da Justiça. E por isso mesmo, Sr. Procurador, Srs. Procuradores, aquilo que, do nosso ponto de vista, é evidente que tem que se colocar, é saber se este pacote de medidas se insere mesmo no esforço nacional que a todos é exigido, ou se, porventura, se destina, sobretudo, a assegurar a sustentabilidade financeira do Ministério da Justiça, de acordo com um conjunto de políticas erráticas, de algum novo riquismo, nomeadamente naquilo que é a política de arrendamentos e a política dos outsourcings do Ministério da Justiça. Mas isso, Sr. Presidente, para não ficar incomodado com o tempo que vai à minha intervenção, queria apenas dizer que este é, de facto, um debate que tem que ser levado a sério e que tem que ser feito não com, por força de um conjunto de propostas que são feitas a correr, um bocado à pressa, e que, obviamente, o sindicato também aqui manifestou a sua preocupação quanto à questão do método. É evidente que o CDS partilha também esse aspecto, ou seja, nós achamos que, tendo em conta que há comissões formadas ao nível dos Conselhos Superiores, que há um consenso alargado relativamente à necessidade de rever de forma mais global estes estatutos. De facto, não se compreende que o debate se faça com base em medidas meramente pontuais, como as que estão em cima da mesa. Eu gostaria de colocar... é evidente que, a propósito do método, e como já aqui referiu a Sra. Deputada Teresa Moraes, há as diferentes versões da proposta de lei coincidem, naturalmente, as diferentes interpretações que dentro do próprio Partido Socialista existem sobre esta matéria. E, portanto, nós temos vindo a acompanhar, ao nível do processo legislativo, dentro do Governo, diversas alterações relativamente a esta proposta de lei, e a verdade é que também constatamos que dentro do próprio Partido Socialista a interpretação sobre o impacto das medidas que são apresentadas também não é exatamente a mesma. E, portanto, isso também é outro aspecto que também não queria deixar de sublinhar. Relativamente àquilo que foi aqui referido ao Sr. Procurador, eu queria dizer-lhe que, e voltando um bocado ao ponto que mais nos interessa no CDS, é a questão do impacto deste pacote de medidas no sistema e na capacidade de resposta do sistema. Foi-nos referido hoje de manhã pela Associação Sindical dos Juízes Portugueses que haveria pelo menos 50 juízes que, por força deste pacote de medidas, iriam deixar de trabalhar como estariam a trabalhar hoje, nomeadamente com as alterações em termos de regimes de acumulações, que está em cima da mesa. E por isso mesmo, aquilo que eu lhe gostava de perguntar é qual é que é a perspectiva que o sindicato tem, ou como é que o sindicato percepciona aquilo que será a consequência deste pacote de medidas em termos da capacidade de resposta do Ministério Público. Julgo que isso, acima de todos os temas e todas as questões concretas que podemos falar, é aquilo que realmente interessa e é aquilo que nos deve preocupar. Esta primeira pergunta. E a segunda pergunta, para terminar, Dr. João Palma, o Sr. falou-nos, a propósito do regime, do estatuto, do regime da jubilação, que, salvo erro, era o elefante numa loja de porcelana. Acho que foi um bocadinho a imagem que deu. E aquilo que eu lhe queria perguntar, até porque confesso que no meio destes debates todos acabo por estar meio baralhado com isto tudo, é que, de facto, os senhores magistrados judiciais têm a norma no seu estatuto que lhes permite continuarem a prestar funções como jubilados e querem mantê-la. No estatuto dos magistrados do Ministério Público não têm a norma e não a querem ter. E, portanto, tendo em conta que estamos a falar de... E, aliás, o Sr. Procurador aqui nos disse que há 50, 60 comarcas que funcionam à base de procuradores substitutos. Os cursos especiais estarão congelados ou eternamente adiados. Existe a possibilidade prática de se poder suprir algumas dessas lacunas com a experiência de magistrados mais velhos, com mais experiência, com o tal estatuto de jubilado? Por que não? Porquê é que não se quer? É mau ou bom? Confesso que, afinal de contas, no fim da linha de tudo isto, Esta dúvida não posso deixar de colocar. Sendo certo, e agora aproveitando apenas para acrescentar aqui um pequeno à parte aqui à senhora deputada Teresa Moraes, eu concordo com aquilo que disse, com quase tudo o que disse. Agora, de facto, há problemas na base da carreira, sem dúvida nenhuma, e há, porventura, se calhar, excesso ao nível do topo. Uma das propostas que, se calhar, resolveria, ou em parte poderia ajudar a resolver isso, era o regime das carreiras planas. E isso, porventura, seria um bom contributo, quer ao nível da magistratura judicial, quer ao nível dos magistrados do Ministério Público.
Deputado Filipe Lobo Dávila, como Vossa Excelência bem sabe, também não teve essa intenção, seguramente. Eu nunca fico incomodado com as intervenções dos deputados nesta comissão, porque eu sempre me bati pela liberdade de intervenção. É que às vezes tenho de fazer alguns apelos, apenas porque, embora o nosso modo esguio, claramente, e frugal, claramente dá para irmos para a próxima reunião sem almoçarmos, seguramente, seguramente.
Nós seremos solidários.
Exatamente, não há problema nenhum quanto a isso. Mas não, o seu deputado, aliás, é de facto dos mais contidos, mais assertivos e dos mais contidos nas intervenções, portanto, não, de modo nenhum. Incomoda, enfim. Bom, o próximo, Sr. Deputado, a intervir é o Sr. Deputado Manuel Seabra, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, naturalmente, começar por cumprimentar e saudando a disponibilidade do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, começando por acentuar e evidenciar a disponibilidade do Sr. João Palma e do Sr. Rui Cardoso, agradecendo-lhes, naturalmente, as preocupações que aqui trouxeram e tentando, do ponto de vista do Partido Socialista, avançar aqui para algumas tentativas de explicação, algumas defesas de posição e alguns esclarecimentos que, do meu ponto de vista, são também aqui absolutamente indispensáveis. Mas antes disso, e no quadro da saudação que lhe dirigi, eu gostava que todos percebêssemos, e Vossas Excelências perceberam também, que não vivendo propriamente um dia histórico hoje, nós hoje tivemos conhecimento que o déficit das contas do Estado não tinha batido nos 7,3% do PIB que estava contratualmente estabelecido em termos internacionais, muito menos o tinha superado, mas que, felizmente, tinha ficado aquém desses números. É evidente, eu já o disse na audição anterior, e enfim, não poderei deixar de o reiterar nesta também, que não tendo ouvido isso da parte de nenhum outro partido político, e percebendo o quadro das omissões e das faltas de lembrança que esse propósito vão evidenciando, não posso eu próprio deixar de dar nota, neste caso em concreto, dessa ocorrência, dessa evidência. Porquê? Porque a diminuição do déficit se enquadra num quadro geral de disponibilidade de todos os atores do Estado para concorrerem no esforço de reduzir a despesa pública. E é decisivo isto porque há um compromisso internacional. Há um compromisso internacional que nos impunha 7,3 para 2010 e que nos imporá 4,6 para 2011. E é no quadro desse compromisso global que a todos os atores da administração pública é pedido que façam um sacrifício e façam um sacrifício todos aqueles que oferem a partir, ou que têm rendimentos, a partir de 1.500 euros mensais. É esse o esforço que se pede. Correndo o risco de ser repetitivo, porque já fiz esta leitura também na audição anterior, mas porque se trata de uma nova audição, eu gostava de lembrar que a soma da remuneração base mais o subsídio de compensação, isto datado de dezembro de 2010, do mês passado, que, por exemplo, no topo da hierarquia permite vencer, dá-nos cerca de 6.900 euros mensais. Se descermos na hierarquia e passarmos... Não, remunerações brutas. Se passarmos para o Procurador-Geral adjunto, com 5 anos de serviço, temos no somatório das remunerações um vencimento mensal de 6.800 euros. Mas se nos quisermos ater à remuneração da categoria de ingresso, Portanto, o jovem procurador que inicia funções na Procuradoria-Geral da República começa por vencer mensalmente 3.300 euros. Sendo que, com 3 anos de serviço, passa a ter uma remuneração de 4.200 euros.
Possibilidade de nos acrescentar a essas retribuições que já reconheceu que são ilíquidas, brutas, retribuições líquidas, é que os mestrados pagam 42% de IRS. Se fosse possível fazer essa... Não sei se é pedir-lhe muito, peço-lhe desculpa.
Sr. Procurador, é lamentavelmente pedir muito por várias razões. Porque só pagam 42% aqueles que de facto estão em escalões de IRS cuja tributação é de 42%. Enfim, os que estão no início da carreira pagarão bastante menos. Pagam, aliás, como todos os portugueses, as percentagens de imposto que a todos são fixadas em função dos escalões de rendimento que vão oferindo. Mas eu passo já à fase seguinte. Eu só quis com isto ilustrar a nota de que há uma lógica de repartição nacional dos sacrifícios que não permite, do meu ponto de vista, e penso que do ponto de vista da generalidade dos portugueses, abrir aqui qualquer exceção. Isso aí também, vossas excelências não querem abrir exceção e que estão envolvidos no processo de redução da despesa, no processo deste sacrifício nacional de redução da despesa que a todos é imposto. Mas, enfim, eu percebo isso e até acho, complementarmente, tenho que lhe dizer que, não obstante o conjunto das críticas que aqui expendeu estar sintonizado com o conjunto das críticas que os partidos da oposição também expendem, não significa que eu pense que, da parte de vossas excelências, exista a tentativa de trazer ou de evidenciar uma agenda política. Não, eu acho que, enquanto sindicato dos magistrados do Ministério Público, aquilo que eu, sinceramente, acho que vossas excelências aqui fizeram foi dar evidência àquela que são as vossas preocupações centrais. Mas, e era nesse quadro que eu tentaria fazer aqui algum esclarecimento, porque penso que é absolutamente obrigatório. Por um lado, acho que já esclareci que, de facto, esta lei não é dirigida. Não é dirigida a nenhuma classe profissional, não é muito menos dirigida aos juízes, enfim, há um quadro geral de repartição das responsabilidades que depois é distribuído por todas as categorias profissionais e pelos diferentes órgãos de soberania também. As explicações que eu gostava aqui de dar, ou os esclarecimentos que eu gostava aqui de dar, já foram suscitados na intervenção da Sra. Deputada Teresa Moraes, que aqui, aliás, cumprimento, e tem a ver com o seguinte. De facto, o subsídio de compensação a ser aplicado na decorrência da aplicação do Orçamento do Estado implicava um corte, como aliás implicam as ajudas de custo dos diferentes titulares dos órgãos de soberania. Avançando nós para o suplemento de função, ele passa a estar integrado. Esta é a minha posição, penso que esta leitura é absolutamente incontroversa. Ele passa a estar integrado na remuneração e por isso é tão só objeto do corte que as remunerações normalmente já são a partir de 1.500 euros para todos, sem qualquer tipo de exceção. Eu percebo a dificuldade que o PSD tem em aceitar esta leitura, porque estando o PSD numa lógica, e permita-me, Sra. Deputada, que lhe diga, de quanto pior, melhor, quanto pior for a interpretação, melhor para o PSD. E, portanto, eu percebo perfeitamente as suas dúvidas.
Saber se essa é a interpretação do governo, porque as do PS já conhecemos várias.
Eu percebo perfeitamente as suas dúvidas e perfeitamente as suas dúvidas e até, mais do que isso, as suas angústias. Mas, do meu ponto de vista, a realidade é o que é. A realidade é o que é e, portanto, não obstante isto provavelmente causar algum desconforto e alguma ansiedade, ou talvez até alguma angústia no PST, a realidade é o que é. E a lógica do quanto pior, melhor, não serve sempre, só serve às vezes. Depois, eu gostava também de esclarecer mais duas...
Sim, Sr. Deputado, eu peço desculpa, mas eu também lhe pedi um esclarecimento, se quiser aproveitar para o fazer.
Nós não estamos sujeitos a um contraditório. Não estamos sujeitos a um contraditório. Pode, sim senhor, com a autorização do Sr. Presidente, tenho a certeza absoluta também. Mas a minha posição é esta, não vou entrar... Não, é a minha posição, que eu aqui estou a representar o Partido Socialista, evidentemente, não estou aqui a título individual, como Vossa Excelência também não está. Estou aqui em representação do Partido Socialista. E a interpretação que eu veiculo para esta comissão é a interpretação que ainda agora acabei de transmitir, dispenso-me de a repetir, ou seja, o complemento, o complemento ou o suplemento de função é integrado para efeitos de descontos em sede de imposto sobre rendimento das pessoas singulares, é integrado no vencimento. Portanto, penso que está resolvida esta posição veiculada, não por isso não acho que seja necessário fazer esclarecimentos suplementares, nem farei. Relativamente à questão aqui também suscitada da jubilação, eu gostava de dizer muito claramente que esse também é um não problema. Porque eu percebo que se especula à volta disto e até percebo que se especula com legitimidade, porque de facto há uma sangria, há uma hemorragia de quadros, designadamente dos tribunais da magistratura, do Ministério Público e dos tribunais judiciais, com o receio da aplicação destas normas. Mas a verdade é que o Governo esclareceu, e os senhores doutores são os cidadãos informados, naturalmente, o Governo esclareceu que a proposta de lei assegura que o magistrado que tenha direito à jubilação ou aposentação a 31 de dezembro de 2010 pode vir a requerê-la em qualquer momento, sem perda de qualquer direito e nas mesmas condições que teria na referida data. Portanto, isto faz com que seja previsível que muitos dos senhores magistrados que poderiam até requerer a sua jubilação até 31 de dezembro façam diferir esse pedido pelo tempo que achem necessário, uma vez que estão protegidos nos seus direitos daqui para a frente, reportando a condição da proteção a 31 de dezembro de 2010. Finalmente, Sr. Presidente, porque não me quero mesmo alongar na intervenção, uma última nota relativamente à poupança que é feita em sede de redução. E do meu ponto de vista, bem, porque o Estado está a poupar, o esforço está-se a revelar um esforço bem sucedido, os números que ainda hoje foram divulgados atestam-no, espero que a execução orçamental continue a testá-lo, espero sinceramente que cheguemos ao final de 2011 e consigamos cumprir as metas do déficit com que nos comprometemos, e para esse esforço, no quadro geral do esforço que todos os atores estão a desenvolver, eu saúdo também que esta redução de despesa, as reduções nos vencimentos e nas remunerações, nos tribunais judiciais, nos tribunais administrativos fiscais e na magistratura do Ministério Público, pouparão ao Estado cerca de 28 milhões de euros na execução orçamental de 2011. Era isto. Muito obrigado.
Não se abre, tem a palavra por último o Sr. Deputado António Filipe, do PCP.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu é que vou ser muito breve. Quero cumprimentar os senhores Dr. João Palma e Rui Cardoso pela sua participação nesta reunião. E vou repetir brevemente o que disse já em audições anteriores, que o Grupo Parlamentar do PCP vai votar contra esta proposta de lei. E vai votar contra esta proposta de lei por razões, desde logo, idênticas às que nos levaram a votar contra reduções remuneratórias que foram estabelecidas no Orçamento de Estado para 2011, porque entendemos que os responsáveis pela crise financeira a que o país chegou não foram os magistrados, como não foram os médicos, como não foram os professores, como não foram os beneficiários de prestações sociais. E, portanto, este caminho do Estado reduzir as remunerações daqueles a quem paga é um mau caminho, e a questão que se nos coloca é se no ano de 2011 não se acalmarem os mercados com estas reduções salariais, se para 2012 se corta mais 20% e aí sucessivamente. Porque, de facto, do nosso ponto de vista, não é esta a solução. Para além disso, e esta proposta de lei vem, enfim, na sequência de decisões já tomadas e já em vigor para o Orçamento de Estado de 2011. Para além disso, há aqui aspectos que nos preocupam, que já não têm a ver com essa situação conjuntural, mas que têm a ver com a introdução de regras de discricionariedade na fixação pelo Governo de uma componente significativa da remuneração de magistrados, quer de magistrados judiciais, quer de magistrados do Ministério Público, e preocupa-nos muito as consequências que esta proposta de lei, caso fosse aprovada, teria na administração da justiça. É conhecida já a falta de magistrados que existem para o funcionamento de muitos tribunais. É conhecido o facto de que, perante medidas como estas que têm vindo a ser tomadas e que se anunciam, existe uma corrida às jubilações de todos aqueles que podem, enfim, que estão em condições de jubilar, que o fazem, e as perspectivas relativamente ao funcionamento do sistema judiciário, já muito deficiente, com imensas dificuldades, irá seguramente agravar-se com estas medidas. Poderemos ficar muito satisfeitos porque estas medidas podem significar uma recuperação de umas décimas no déficit das contas públicas, mas creio que mais negativo para o nosso país são as consequências que estas medidas terão na degradação de um sistema de justiça que já está muito degradado, muito desacreditado aos olhos dos cidadãos, e essa é que é a nossa preocupação fundamental. E, portanto, queria aqui, mais do que fazer perguntas, reafirmar a nossa disposição de votar contra esta proposta de lei.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Então, por último, vou dar a palavra ao Sr. Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Sr. Procurador João Palma. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Correndo o risco do Sr. Deputado Manuel Seabra dizer que o sindicato tem margem na política... Pois, mas insinuou que teria. Eu tenho que felicitar o Partido Comunista, aqui, em direto e publicamente, por ter sido feito o anúncio que agora o Sr. Deputado António Filipe fez, que votará contra esta proposta. E deve fazê-lo dizendo que aquilo que o Sr. Deputado António Filipe aqui disse, eu espero que digam todos os outros partidos da oposição, correndo o sindicato o risco também de ser acusado de ter uma agenda política, mas estas questões são políticas. O sindicato não tem que fazer política, mas tem que responder à política que os senhores do seu partido têm tentado, enfim, meter no mundo da justiça. E, portanto, a agenda ou algumas reações que às vezes raiam posições políticas por parte do sindicato têm muito a ver com a necessidade de responder à necessidade que os senhores têm manifestado persistentemente de confundir justiça com política. De qualquer forma, queria também saudar o Sr. Deputado Manuel Seabra. É um prazer, eu penso que não tínhamos tido o gosto de trabalhar e de dialogar. Gostei de o ouvir, registro a forma séria e até alguma dificuldade com que, enfim, defende algumas posições, eu percebo. Eu considero que, dentro do Partido Socialista, muitas pessoas provavelmente não concordarão com nada disto. Tenho essa esperança, essa resta de esperança. Desculpa esta provocação. Não é o seu caso, o Sr. Deputado, obviamente, que assumiu aqui as posições que assumiu, portanto, são conhecidas. E fê-lo, obviamente, com toda a lealdade com o seu partido e com o seu grupo parlamentar. Eu estou a falar de outros deputados, porque são muitos, não é? É o partido com mais deputados. E conhecendo alguns e o trajeto até histórico, político, ligado à justiça de alguns deles, é legítimo que eu, enfim, cultivo a esperança que muitos deles não concordem com estas propostas. Mas queria apenas só saudá-lo, porque de facto acho que gostei de ouvir, estou a gostar de trabalhar com o seu deputado pela primeira vez, espero reencontrá-lo noutras ocasiões, sempre que se discutirem questões de justiça. E isto que eu estou a dizer não é uma mera simpatia, é mesmo assim, e não é por acaso também que eu estou a dizer. Eu pegava um pouco nas questões que se levantaram aqui a propósito dos cortes dos vencimentos dos magistrados. Eu relembro o seguinte, nós não dissemos isso há pouco. Estas alterações ao Estatuto são um plus, não o sítio plus com que se quer resolver os problemas da justiça, mas um plus de penalização com o qual o Governo tenta penalizar os magistrados. Eu relembro que os magistrados do Ministério Público, tal como os magistrados judiciais, como o Sr. Deputado bem sabe, somos abrangidos pelos cortes da administração pública. E, portanto, a penalização que abrange por via dos cortes orçamentais toda a administração pública atinge também os magistrados do Ministério Público. E foi, aliás, esse corte e essa comunhão de sacrifício e de penalizações que nos é imposto por via do orçamento
que nos levou a aderir à greve geral do dia 24 de novembro do ano transato e a fazê-lo de uma forma generalizada. Portanto, quase todos os magistrados do Ministério Público, uma percentagem muito elevada, a rondar uns 90%, aderiram a essa greve geral. Exatamente porque comunhamos com todas as pessoas, professores, médicos, auxiliares, da ação médica, a sociedade da ação educativa, toda essa massa de gente que é sacrificada, as mesmas penalizações e os mesmos sacrifícios. Aquilo que o Governo está a tentar fazer é acrescentar esses sacrifícios, outros sacrifícios, e por isso nós dizemos que somos alvos específicos da política do Partido Socialista, relativamente às questões da justiça. E, portanto, há aqui um plus, é o tal plus, com o qual os senhores nos querem penalizar numa obsessão que, enfim, tem qualquer coisa de quase traumático. Enfim, para nós é difícil de explicar como é que se insiste nestas questões. Portanto, corta-se os vencimentos dos magistrados, os vencimentos e os subsídios, os vencimentos em 10% e os subsídios em 20% por via do orçamento. Eu relembrava aqui que a lei do orçamento, o artigo 21 da lei do orçamento de Estado, adita um artigo ao estatuto do Ministério Público, faz o mesmo em relação ao estatuto dos juízes, acrescenta ao estatuto do Ministério Público o artigo 108A, em que diz assim: o artigo 21 da lei do orçamento diz, é aditado ao estatuto do Ministério Público, aprovado pela lei tal, o artigo 108A com a seguinte redação. E o artigo 108A diz assim: as componentes do sistema retributivo dos magistrados previstas no artigo 95 são reduzidas nos termos da lei do orçamento do Estado. E o número 2 diz que os subsídios de fixação e de compensação previstos nos artigos 97 e 102, respectivamente, são equiparados para todos os efeitos ajudas de custos e são reduzidos em 20%. Portanto, há aqui, digamos, um ciclo que se fecha, e que na nossa perspectiva, e penso que é a perspectiva que resulta expressa e claramente da lei, que é tentar cortar os vencimentos dos magistrados, completando, na medida da necessidade para que esses cortes sejam efetivos, completando as alterações por via do acrescente deste artigo 108A nos estatutos dos magistrados do Ministério Público. Isto já foi aprovado. Foi aprovado com os votos favoráveis do Partido Socialista, com os votos contra da oposição, à exceção do PSD, que se absteve e que, portanto, este artigo, portanto, existe. Pode-se discutir o artigo, pode-se discutir o valor da lei, pode-se discutir se é constitucional, se não é constitucional, mas já lá está. Já lá está. O PSD, por via da abstenção, permitiu que o artigo lá ficasse e os senhores conseguiram fazê-lo aprovar. E, portanto, este artigo 108A já constitui ele próprio uma alteração ao Estatuto dos Magistrados do Ministério Público. E por isso pergunta-se, mas se é assim, porquê é que o Governo insiste em acrescentar a isto alterações ao Estatuto dos Magistrados do Ministério Público, estas que estamos agora aqui hoje a discutir e que vão ser votadas na quinta-feira e na sexta-feira no Parlamento. E, portanto, daí que têm que me convencer do contrário, que não há aqui, de facto, uma tentativa muito específica de penalizar obsessivamente os magistrados, alterando-lhe e cortando os vencimentos por via do orçamento, os vencimentos e os subsídios por via do orçamento, e penalizando-os também ao nível dos próprios pressupostos das acumulações, das jubilações, dos subsídios de fixação e dos subsídios dos subsídios de compensação. Em relação à questão que a senhora deputada Teresa Moraes avançou e que o senhor deputado Manuel Seabra depois confirmou da integração dos vencimentos, a interpretação que o senhor deputado dá não é de todo aquela que nós damos. O artigo 102, número 3, o artigo 102, número 3 da proposta desta que estamos aqui a discutir hoje, não da do orçamento, esta que estamos aqui a discutir hoje, diz que o suplemento não releva para efeitos de descontos para a jubilação ou aposentação. Não é? Diz claramente, expressamente, em resposta à questão que foi levantada aqui. Portanto, o suplemento não releva para efeitos de descontos para a jubilação ou para a aposentação. O que significa o quê? Significa que não é integrado no vencimento. Aliás, isso foi discutido também, tem sido discutido noutras oportunidades e noutras alturas. Foi discutido também agora a nível do Governo, quando se discutiu a natureza deste suplemento. Uma das propostas que surge sempre e que é sempre objeto de reflexão é a integração do subsídio, do chamado subsídio de compensação pelo novo caso de função, no vencimento. o que faria com que fosse pago não 12 vezes como é agora, mas 14 vezes, o que significa que seria considerado para efeitos de jubilação, sem dúvida, sendo integrado no vencimento. Portanto, aquilo que nos tem sido sempre dito, incluindo agora pelo Governo, quando tivemos estas conversações, foi que não era possível em função do teto. Portanto, não há dúvida que não há qualquer intenção de integrar este subsídio no vencimento. Isso resulta, claro, como digo, do artigo 102, número 3 desta lei, que eu espero que não seja aprovado. Como dizia, portanto, em conclusão, estas alterações ao Estatuto são uma penalização acrescida àquela que já resulta dos cortes decorrentes da lei do orçamento. Jubilados, falou-se aqui dos jubilados. É evidente que a questão do déficit dos magistrados não se resolve por via dos jubilados. Como disseram a Sra. Deputada Teresa Moraes e o Sr. Deputado Lobo Dávila, e o senhor, não sei se mais alguém falou sobre o assunto, penso que o Dr. António Filipe também mencionou, esta questão não se resolve, a questão do déficit dos magistrados não se resolve com o recrutamento dos magistrados. Vamos lá perguntar aos juízes quantos jubilados é que eles têm a trabalhar e veremos que são dois ou três, provavelmente. E, portanto, no Ministério Público, eu presumo que seria apenas um. É o meu palpite. O meu palpite é que seria apenas um. Mas, para ser mais direto, mais claro, mais franco, é evidente que isto não resolve absolutamente nada em termos de quadros de magistrados do Ministério Público. A questão está na base. Pegando um pouco ali na pergunta do senhor deputado Lobo Dávila, quando fala do impacto que isto vai ter, é que vai ter, porque os magistrados do Ministério Público representam os trabalhadores nos tribunais de trabalho, por exemplo. Bem ou mal, é discutível, não é? Não vamos agora pôr-nos aqui a discutir essas questões, são questões de concepção que não estão aqui em causa. Que um facto é que hoje, perante a legislação atual, o Ministério Público representa os trabalhadores nos tribunais de trabalho. Numa altura de crise, com desemprego a aumentar, com empresas a fechar, pergunto-me como é que o Ministério Público vai ter capacidade de resposta, que é aliás reconhecida pelas próprias centrais sindicais, para representar os trabalhadores numa situação de crise económica, onde, obviamente, o Ministério Público nos tribunais de trabalho vai ter uma maior procura. Eu pergunto, não será o Ministério Público que representa os menores nos tribunais de família? Não vai haver problemas para as famílias decorrentes desta crise? Evidente que vai. Não vai haver violência doméstica a crescer a esta crise social? Parece óbvio que sim. Não vai haver mais problemas de menores em risco? Vai. E como é que isso se resolve? Com magistrados jubilados? Com um ou dois magistrados jubilados? Não. Evidente não. Só se resolvem, essa capacidade de resposta do Ministério Público, só se resolve com a reposição dos quadros ao nível em que eles têm que ser repostos e, portanto, com a entrada de magistrados que vão trabalhar para a base, para os tribunais de primeira instância e não, obviamente, para a Procuradoria-Geral da República, porque, se repararem na letra da lei, tal como ela está feita, diz-se lá que podem ser recrutados jubilados para trabalhar na Procuradoria-Geral da República. Eu pergunto, porque é que o Sr. Procurador-Geral da República, e aí discordo em absoluto do Sr. Procurador-Geral, dá-me a ideia que há aqui uma desfocagem da realidade relativamente ao que se passa por parte do Sr. Procurador-Geral, eu pergunto, porque é que o Sr. Procurador-Geral não recruta os auditores que estão, às vezes, encostados nos ministérios, sem com pouco fazer, ou pelo menos com trabalho a fazer do qual podem prescindir para ir trabalhar para a Procuradoria-Geral da República. São Procuradores-Gerais Adjuntos que estão em vários sítios, designadamente em alguns tribunais superiores, tribunais da relação, em que eventualmente estão a ser subaproveitados. Porque é que não se gera esse material humano de outra forma? Portanto, a questão não passa, obviamente, pelos jubilados. Aliás, se a questão é de paralelismo, porque é que desde logo não se acaba com a regra que no Estatuto dos Magistrados do Ministério Público permite o recurso aos tais substitutos não magistrados? Licenciados não magistrados. Os juízes não têm. Nós temos. Se é uma questão de paralelismo, há N questões ao nível dos dois estatutos que têm a ver com paralelismo, para nós são muito mais importantes e muito mais fundamentais e muito mais essenciais de repor do que esta. De facto, esta, para o sindicato, é absolutamente irrelevante e, na nossa perspectiva, dá mais uma vez nota da perversão de prioridades e de valores que se fazem quando se estudam estas leis, quando se fazem estas propostas, e, de facto, da inversão de valores que estão por trás deste tipo de propostas. É evidente que a questão do Ministério Público não passa pelo recrutamento dos jubilados. Isto só está assim, só há, digamos, esta situação de eventual lacuna no Estatuto do Ministério Público relativamente aos jubilados, que não se verifica nos juízes,
Exatamente, nunca se pôs o problema, quer dizer, isto nunca se discutiu, nunca foi necessário, nunca foi fundamental. Acabe-se com os substitutos, acabe-se com a válvula de escape, que é quando chegamos à altura de todos os anos se ver quantos magistrados é que são necessários. Se dizer, ah, nós vamos meter mais juízes no SES, porque os magistrados do Ministério Público podemos sempre recrutar uns substitutos, e portanto, se não entrarem para o SES, depois resolve-se o problema através da válvula de escape dos substitutos. E por isso hoje, os quadros da magistratura judicial estão preenchidos e os do Ministério Público não estão. Não, é? Não estão, e temos 60 representantes a trabalhar. Portanto, na nossa perspectiva, é uma total inversão de valores e de necessidades insistir, além de me parece a mim, com todo o respeito por Vossa Excelência, que há aqui alguma falta, enfim, de reconhecimento do trabalho que já foi feito nesta Assembleia no verão passado, quando se discutiu esta matéria. Quer dizer, insistir nisto é quase, se não passar agora, quando é que vamos outra vez discutir isto? Lá para maio temos outra vez outra proposta para aceitar jubilados a trabalhar na Procuradoria outra vez. Bom, nós temos muitos problemas e muito graves para discutir no Ministério Público, ao nível da organização, e portanto, era bom que se evitasse que a própria Assembleia perdesse demasiado tempo a discutir este tipo de problemas. O Sr. Deputado Manuel Seabra avançou com um número, para mim é surpresa, ouvi hoje pela primeira vez. Ainda foi antes da discussão no Parlamento e, portanto, no hemiciclo, portanto, já valeu a pena. 28 milhões de contas de poupança. 28 milhões de euros. 28 milhões de euros de poupança. Eu não sei, eu tenho aprendido, sempre ouvi dizer que os juristas deturpam as leis e interpretam as leis cada um à sua maneira. Eu acho que os números ainda é um bocadinho pior. De maneira que eu, quando ouço falar em números, ainda fico mais espantado e mais preocupado quando ouço interpretações às leis. É um bocado mais, as estatísticas ainda são um problema maior na minha perspectiva. Eu presumo que, obviamente, que o Sr. Deputado Manuel Seabra tem o número ao qual teve acesso. Continuo sem saber, isto é derivado a quê? É derivado às jubilações, é derivado à alteração ao Estatuto das Acumulações, é derivado aos cortes dos vencimentos, qual é a rubrica, até para efeitos de eventualmente poder prescindir de alguma destas situações e poder insistir noutras, interessava provavelmente saber de onde é que vão buscar estes 28 milhões. Sendo certo, que como também o Sr. Deputado Manuel Seabra falou há pouco, evidenciando aqui os tais resultados da política financeira do Governo, com o qual, obviamente, eu fico satisfeitíssimo, porque ainda bem que as coisas são assim. Quanto melhores forem os resultados para o Governo, melhores são para o país, e, portanto, eu como cidadão deste país, só posso ficar satisfeito. Mas a minha pergunta é, então, se essa margem é assim, se esses êxitos económicos são assim, será que por causa de 28 milhões, partindo da objetividade desse número, vale a pena afetar desta forma tão grave, tão gravosa, uma função de soberania como é a função de justiça? É uma pergunta que eu deixo à reflexão do Sr. Deputado. Se o Sr. Presidente me permitir, sei que o Dr. Ricardo tem aqui um ou outro ajustamento a fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu, quanto a essa questão dos 28 milhões, dizia só...
Vai dar a palavra o Sr. Procurador Adjunto Rui Cardoso.
Obrigado, Sr. Presidente. Esses 28 milhões têm algum significado. Darão para pagar 2 anos de renda no Campos da Justiça. Não, é? Não resolve o déficit do Ministério da Justiça, mas paga 2 anos de renda no Ministério da Justiça, uma opção que, como se vê, tem estes resultados brilhantes nas contas da Justiça. Quanto a alguns pontos que ficaram por tratar, que o Dr. João Palma não referiu. A questão colocada pela doutora Teresa Moraes quanto ao que acontece ao atual subsídio de compensação pela não utilização de casa-função, que foi objeto de corte de 20% na lei do orçamento. Parece-nos que esta proposta de lei, a ser aprovada, revoga tacitamente esse outro subsídio. Há vários artigos de onde isso resulta. Que quando esta entrar em vigor, cessará outra. Não haverá, por isso penso que o corte de 20% nesse subsídio só terá efeito até e se esta proposta não vier a ser aprovada. O Sr. Deputado Manuel Seabra disse que esta lei não era dirigida a ninguém especial, a nenhuma classe em especial, não nos era dirigida. A lei do orçamento não é. Esta, concretamente, Sr. Deputado, é manifesto. E é manifesto que esta, como disse o Tribunal de Contas, num parecer que os senhores com certeza conhecem, esta lei tem como único objetivo, e é assumido, cortar custos. Ou seja, se é cortar custos, é reduzir os vencimentos, as remunerações daqueles que as oferiam. E isso é aquilo que, recentemente, o próprio Estado português assumiu no Conselho da Europa, quando dá a aprovação da Recomendação 12 de 2010, que recomenda especificamente aos Estados, não é que não cortem, é que tomem previsões legais para impedir esses cortes dirigidos especificamente aos juízes. E aqui, juízes, entendemos nós também, face ao nosso direito interno, que se nos aplica também a nós, magistrados do Ministério Público. Porque isto, efetivamente, constituirá apenas uma redução das remunerações dos magistrados. Aquilo que o Conselho da Europa aprovou nessa recomendação de novembro de 2010. É aquilo que aqui está a fazer. O Estado português assumiu uma posição, através do seu governo, que o representa no Conselho da Europa, em novembro, e, ao mesmo tempo, em Portugal, preparava-se e consumou essa proposta de redução das várias componentes da retribuição dos magistrados. O senhor deputado António Filipe alertou para a inexistência de critérios objetivos para a fixação do suplemento. E é efetivamente verdade. Eu chamo a atenção para que o artigo 102, número 1 do Estatuto do Ministério Público, proposto, que é uma norma idêntica no Estatuto dos Magistrados Judiciais, não contém um critério para a fixação do suplemento. Diz que ele é fixado tendo em consideração a atualização das remunerações dos titulares de órgãos de soberania. Quanto muito, isto é um critério para depois a variação do suplemento, para depois a sua atualização. Agora, não se pode fixar o valor de um suplemento tendo em consideração a atualização das remunerações. Se não houver atualização e não houve, como é que se vai fixar este suplemento? Não há um critério objetivo para isso. Seria fácil consegui-lo? Seria fácil ligá-lo ao índice 100? O índice 100 sobre o qual são depois fixadas os diferentes escalões de remuneração dos magistrados? Seria muito fácil. Isso não acontece. Quanto ao o Sr. Deputado Manuel Seabra, também referiu os vencimentos e líquidos dos magistrados. Os vencimentos líquidos são substancialmente mais baixos, aplicam-se-lhes aos magistrados como qualquer cidadão português, uma vez que os magistrados não têm nem nunca tiveram qualquer regime fiscal especial, nem querem ter. São substancialmente mais baixos. E a questão desse subsídio e da tributação sempre foi uma falsa questão. Sempre foi falacioso o argumento de ser necessário tributá-lo. O subsídio, como constava dos estatutos, e consta ainda na lei do orçamento que está em vigor, é uma ajuda de custo. A própria lei do orçamento, quando o reduz, diz que é para todos os efeitos legais equiparada a ajuda de custo. Ora, as ajudas de custo, em todo o universo da administração pública, lato sensu, não são tributadas, não são tributáveis sequer, porque a lei não permite que se paguem acima dos limites máximos e só há tributação quando ultrapassam esses limites máximos. Por isso, a norma geral da tributação que se aplica no mundo privado não tem aplicação dentro do universo público, porque não é possível pagar ajudas de custo acima do valor legal. E estas ajudas de custo não eram tributadas, como não eram nenhuma ajudas de custo no âmbito da administração pública. Complementando o que disse o Dr. João Palma, a pergunta do Dr. Lobo Dávila, quanto às consequências destas medidas. Para além dos jubilados, e aí faço agora um pequeno parêntese, para dizer que é falacioso também que isto seja uma norma idêntica àquela que existe para os juízes, porque não é. Porque diz o Estatuto dos Magistrados Judiciais que é possível ao Conselho Superior da Magistratura nomear juízes conselheiros para o Supremo Tribunal de Justiça. Idêntico, para nós, seria dizer que é possível ao Conselho Superior do Ministério Público nomear procuradores gerais de assuntos jubilados para o Supremo Tribunal de Justiça. Porque é no Supremo Tribunal de Justiça que também há juízes conselheiros e também há procuradores gerais adjuntos. E não é isso que se faz, não é isso que se passa. Há uma transposição literal, algo absurda, que é transposta apenas para a Procuradoria-Geral da República. Ora, na Procuradoria-Geral da República, PGAs, há o vice, o diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, e há inspectores. Inspectores, efetivamente, agora jubilaram-se alguns, o que nos disseram a semana passada naquela reunião que o Dr. João Palma falou, com membros do Conselho, a cavar os candidatos, não há falta de PGAs na Procuradoria-Geral. Há falta de magistrados em diversos escalões, agora na Procuradoria-Geral não há. E quando o Governo nos apresentou esta ideia, o que nós dissemos é, se é isso que é necessário, então que se altere também os estatutos dos magistrados judiciais e para todos os escalões, quer os deles, quer os nossos. Mas não foi isso. Estranhamente, reconhecendo a carência de magistrados que há no Ministério Público, pelo menos, que se fez. Não se prevê... Claro, há muitos procuradores que se jubilaram recentemente e alguns adjuntos também, que poderiam até continuar a trabalhar, mas não é para esse que está previsto, é apenas para Procuradoria-Geral de Adjuntos e concretamente para a Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República é um órgão do Ministério Público, não é o Ministério Público. Não é possível, com esta norma, com esta lei, depois, mais tarde, ir buscar PGAs jubilados para os colocar, por exemplo, no Supremo Tribunal ou na relação. Porque o órgão é a Procuradoria-Geral da República. E eu fiz... O Conselho Consultivo nem necessitam ser magistrados. Tem Procuradores-Gerais dos Assuntos, tem Procuradores da República. Mas eu penso que o quadro do Procurador... No Conselho Consultivo, penso que o quadro está preenchido. Não sei se é igual. Eu estava a fazer um parênteses depois... Era a questão ao Dr. Lobo Dávila das consequências destas medidas. Nas ilhas, que não falámos disso, também serão, porque este regime tem algumas perversões, discrimina os magistrados nas ilhas. A norma em si é incongruente, porque a pessoa, de acordo com o texto da lei, a pessoa pode ter uma casa nos Açores e se for colocada na Madeira, coloca-se logo a dúvida se terá direito ou não ao subsídio. E sendo um subsídio de fixação, a pessoa pode ser colocada, por exemplo, como auxiliar na primeira por colocação numa comarca do interior, uma pequena comarca da Madeira, por exemplo. Gostou daquilo, comprou uma casa no Funchal, ainda quando está como auxiliar em Vila Franca do Campo ou qualquer coisa assim. Entretanto, concorre para o Funchal, onde quer, e onde, para continuar nos Açores, perdão, na Madeira, para onde terá necessariamente que concorrer, porque a outra comarca é uma comarca de primeiro acesso, mas como, entretanto, já comprou casa... Já vai perder o subsídio. Isto gerará, sem dúvida nenhuma, problemas em completar os quadros nos Açores e na Madeira e completar os quadros em pessoas que queiram efetivamente permanecer e aí desenvolver um trabalho de qualidade. Será ponto de passagem. E se numa comarca muito pequena, numa Alentejo, é inevitável, ou em Trás-os-Montes, é inevitável que seja de passagem, porque são aquelas por onde necessariamente todos os anos aqueles que saem do SES terão que passar, porque são pequenos, têm pouco trabalho, nos Açores e na Madeira já não é assim. E isto terá consequências que são muito más. Um último aspecto. Disse o Sr. Deputado Manuel Seabra, quanto à jubilação, aqueles que saíram, que havia a sair, já saíram, e agora a lei já acautela a situação, os direitos daqueles que têm hoje os requisitos para se jubilar, por isso não sairá ninguém mais. Isto terá acalmado o mundo dos magistrados. Infelizmente, isso não vai acontecer, não vai acalmar, porque são já mais de 6 anos de consecutivos ataques às magistraturas e aos tribunais. E este processo em concreto foi demasiado irresponsável por parte do Governo. Quando as propostas foram divulgadas publicamente, até pelo Governo, eram de tal forma más que o pânico foi geral. Houve colegas que nos disseram, de certeza que eles estão a apresentar-vos 80, para quando vos apresentarem o 8, vocês fiquem contentes e digam que concordam. E o que nós dissemos é, não é possível tanta irresponsabilidade numa condição negocial destas, porque isto terá efeitos muito maus. Mas infelizmente foi o que aconteceu. As propostas, que eram muito, muito más, passaram só a más, foram atenuadas, mas os efeitos estavam criados. E as pessoas não acreditam mais, porque não acreditam que, digamos, esta ofensiva contra os magistrados e o mundo judiciário, não acreditam que terminará aqui. Continuará. E por isso, todos aqueles que hoje têm os requisitos para a jubilação, irão jubilar-se. porque não há qualquer vantagem em continuar a trabalhar. Perderão dinheiro e, além disso, continuarão a trabalhar sujeitos a este desgaste permanente. Muito obrigado.
Procurador Adjunto Morri Cardoso. Muito obrigado, Sr. Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Sr. Procurador João Palma. Os vossos contributos foram ouvidos. Eu penso que estamos ainda numa fase, vou-lhe chamar assim, inicial. Ainda não houve o debate na generalidade. É verdade, Sra. Doutora, estamos numa fase inicial. O debate na generalidade ainda não foi. Ainda não foi. Portanto, há muitas coisas que eu já vi. A Sra. Doutora não viu, mas eu já vi que muitas coisas se corrigem, se melhoram, também pioram, por vezes. Agora, é bom que estas eleições estejam a ocorrer, de facto, nesta altura. Eu, neste momento, prefiro que elas estejam. Eles teriam sempre ouvido, mercê da circunstância do tema em questão. Não precisavam sequer de o pedir, porque eu sempre os convocaria aos sindicatos, porque isto tem, claramente, matéria de natureza laboral. Mas foi boa ideia que o PSD insistisse em que fossem ouvidos antes. Porque, embora haja nuances entre o sindicato, que é natural, e o Conselho Superior do Ministério Público, que foi o que esteve aqui a ser ouvido, enfim, era o procurador e a vice-procuradora geral, mas evidentemente era o Conselho Superior do Ministério Público, ou, enfim, a Associação Sindical dos Juízes ou o Conselho Superior da Magistratura, como já ocorreu, evidentemente que há pontos de vista diferenciados, mas há, digamos, um conjunto muito forte, um acervo muito forte de ideias que implicam reflexão. Reflexão por parte de todos. Parte de todos. Por parte daqueles que se abstiveram no orçamento, por parte daqueles que votaram a favor no orçamento, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, não é? E, portanto, nem sequer, claro que o Sr. Deputado António Filipe disse assim, nós vamos votar contra, claro, vão votar contra na generalidade. Mas é isso que a Sra. Doutora tem de ver e ter em conta, é que da generalidade à especialidade vai depois correr muita água. Vai correr muita água, não tenha dúvida. E o que eu espero... Sim, mas estamos... Mas isso tem pouco a ver no inverno. Às vezes os invernos transformam-se rapidamente em primaveras. A questão é que haja bom senso. E o que eu quero dizer, Sr. Presidente do Sindicato, é isto. As pessoas estão aqui e estão a ouvir. E certamente que também ouvem lá em casa... E os membros do Governo também ouvem, também seguem, presumo eu.
Com este nós já falámos muitas vezes.
Pois está bem.
Vocês
ouviram. Isso às vezes, isso, como o Sr. Presidente sabe, isso às vezes não é o suficiente.
Recuperam a lição, não é?
Não, não é. Não é, quer dizer, há situações em que as pessoas podem perceber melhor algumas das questões que são suscitadas.
Nós acreditamos nisso.
Exato, quer dizer, enquanto o senhor tem uma visão pessimista...
Somos otimistas, não?
Não, desculpe. O que me parece, o que me pareceu dizer, era uma coisa pessimista. Já falaram tantas vezes e que... Não, repare nisto. O que eu penso, neste momento, se esta lei tem de ir para a frente, se é para ir para a frente, é preciso continuar a discuti-la na especialidade, de modo a encontrar as pontes suficientes para a ter viabilizado. E até agora, observador distante, mas deixem-me dizer experiente, até agora o que me parece é que esta lei corre riscos. Corre riscos. Corre riscos. Corre riscos de não ser viabilizada. Porque, isto é, eu entendo perfeitamente bem o que é que está o PSD a dizer quando diz que tem reservas. E entendo bem o que é que o CDS está a dizer quando também põe reservas. Entendo mais claramente quando o PCP diz, não, aqui morre já na generalidade. Não é? Mas isso pode acontecer assim ou não por parte dos outros. Depende muito da própria intervenção e do debate que se vai passar na realidade e do que é que o ministro vai dizer.
Se
Não tenho dúvida.
Se calhar há outras coisas mais importantes para discutir na Assembleia da República.
Pois, se apresenta o sindicato, mas, claro, mas ouça, às vezes há aí nessas coisas há uma confusão, que é a seguinte, esta comissão é uma comissão por onde tem de passar tudo o que tem a ver com a justiça, tudo o que tem a ver com a justiça interna, tudo o que tem a ver com direitos, liberdades e garantias.
Este comentário não tem a ver com o trabalho da comissão.
Não, sim, mas é isso que eu digo, mas é isso que eu quero dizer. E, portanto, não tenha dúvidas nenhumas, que as iniciativas aparecem aqui e, em muitos casos, elas têm de passar, mas a iniciativa é uma proposta do Governo. Agora, eu já vi aqui muitas propostas do Governo serem aperfeiçoadas, melhoradas, corrigidas. E, porque a questão é esta, Vossa Excelência fala em inoportunidade, mas isso não é uma visão geral de todos os intervenientes na área da justiça. Isto é, o Conselho de da Magistratura, salvo melhor opinião, e o Conselho de do Ministério Público, salvo melhor opinião, colocaram o dedo na ferida em muitas questões como vocês, mas não falaram tanto da questão da inoportunidade. Não falaram tanto da questão da...
Eu tenho presente o parecer do Conselho de do Ministério Público.
Está bom, eu sim, esse eu tenho.
Quase assinava por baixo.
Eu sim, claro, eu percebo, esse eu tenho. O que eu quero dizer é, já tenho visto muitas coisas e, portanto, é bom que haja o sentido de procurar trabalhar para melhorar aquilo que possa ser melhorado. Agora, evidentemente, se toda a gente estiver com uma visão completamente fechada e se o Governo também não atender a essa situação, pois é provável que o diploma morra já na próxima... Na próxima sexta-feira. É provável, na votação. Isso é provável. Agora, não é essa a ideia que eu penso que será adotada pelo Governo. Eu creio que o Governo, aqui, depois de ouvir esta... Falta ouvir da manhã dos administrativos fiscais, seguramente que o Governo vai continuar a fazer esforços para encontrar soluções que sejam soluções adequadas. Isto é, eu não tenho nada à ideia de que as pessoas por quem os senhores sempre tiveram grande respeito, até no plano pessoal, que não façam esforços para corrigir. Isto é, eu acho que é demasiado fácil dizer não, saiu de lá um e como saiu de lá um, isto está tudo mal. Não, vamos lá ver. Isso é uma forma de dizer. Isso é uma forma de dizer. Bom, pronto, mas enfim, isto era apenas uma... no fundo, um apelo ao bom senso a todos. Não sei se está a ver. A todos. Começa pelo Sr. Ministro da Justiça, que certamente ouvirá, e estende-se ao Partido Socialista e estende-se a todos os outros partidos, obviamente. Incluindo aos sindicatos, obviamente. Muito obrigado a todos, Srs. Deputados. Temos reunião às 15 horas com o Sr. Ministro da Presidência.